estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 15 de janeiro. Hoje aqui na capital americana, 13 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Daniel Brown, a técnica é de Misha Dubinsky. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Impugnação do presidente Donald Trump avança para o Senado. Primeiro-ministro da Rússia demitiu-se. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Prossegue o julgamento de Zeno dos Santos. Temos as últimas. A Organização de Direitos Humanos diz que há melhorias em Angola, mas também há problemas. Há quem concorda, há quem discorda. No Namibe, a UNITA diz que quer diálogo com o governo para enterro de centenas de pessoas mortas e atiradas para valas comuns. Prisão de administrador da cidade de Benguela e miséria na terra dos diamantes são outros temas em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos aqui nos Estados Unidos. O Partido Democrata, que detém a maioria na Câmara dos Representantes, anunciou hoje que o congressista Adam Schiff vai liderar a equipa de acusação que no Senado vai pedir a impugnação do presidente Donald Trump. Schiff liderou as investigações na Câmara dos Representantes e a sua nomeação foi anunciada poucas horas antes de terem sido entregues ao Senado as acusações aprovadas pela Câmara. O presidente Trump reagiu descrevendo a acusação como uma aldrabice feita por democratas que nada fazem e a porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, acrescentou também que a acusação é uma mentira e disse que o presidente espera ser absolvido pelo Senado.
O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, apresentou a demissão do seu governo nesta quarta-feira num anúncio inesperado feito após o presidente Vladimir Putin ter defendido mudanças na Constituição. Na sua intervenção, Medvedev disse que, enquanto o governo da Federação Russa, e citamos, devemos dar ao presidente do nosso país os meios de tomar medidas que se impõem. Mais cedo, no seu discurso anual sobre o Estado da Nação, Vladimir Putin propôs um referendo sobre mudanças constitucionais abrangentes que devem transferir poderes da presidência para o Parlamento e ao primeiro-ministro, uma medida que, segundo críticos, poderia permitir ao próprio Putin continuar no comando do país depois de deixar o Kremlin. Putin disse ser favorável a uma mudança da Constituição para dar à Duma, a Câmara Baixa do Parlamento, o poder de escolher o primeiro-ministro e demais membros do governo. No poder como presidente ou primeiro-ministro desde 1999, Putin, de 67 anos de idade, deve sair em 2024, quando o seu quarto mandato presidencial terminar.
No Sudão, dois soldados foram mortos durante um assalto das forças de reação rápida a duas bases do Serviço Nacional de Informações e Segurança, onde ontem rompeu uma rebelião contra a reforma da instituição. A informação foi avançada hoje pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Osman Mohamed Al-Hassam, que justificou o assalto com a rebelião de agentes da polícia secreta que se opuseram ao montante da reforma, da pensão de reforma. Não vamos tolerar qualquer golpe de Estado contra a Revolução Sudanesa, declarou o general Abdel Fattah al-Burhan, que preside ao Conselho Soberano.
O presidente do Irão, Hassan Rouhani, apelou hoje à unidade nacional na sequência de uma onda de protestos contra as autoridades após o derrubo de um avião civil ucraniano em que morreram 279 pessoas. O Irão tinha inicialmente afirmado que o avião se tinha despenhado por razões mecânicas antes de admitir que tinha sido abatido por mísseis iranianos. No seu discurso, Rouhani disse que devem ser as autoridades militares a pedir desculpa se houve algum atraso em revelar a verdade. O presidente disse ser necessário mudar o modo como o país é governado e apelou às entidades eleitorais para não proibirem a participação de candidatos às eleições de 21 de fevereiro.
Entretanto, ainda sobre o Irã, a Amnistia Internacional denunciou hoje que muitos manifestantes foram baleados pelas forças de segurança nos dias 11 e 12 de janeiro durante as manifestações contra o governo, depois de ter admitido que derrubou o avião de passageiros da Ucrânia. Philip Lotter, um dos responsáveis da Amnistia Internacional, que falou à imprensa hoje em Londres, disse que a utilização ilegal da força nas recentes manifestações faz parte de uma longa tradição das forças de segurança no Irã.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Prossegue em Luanda o julgamento do chamado caso dos 500 milhões, em que o principal acusado é José Filomeno dos Santos, Zé Nu dos Santos, filho do antigo presidente Eduardo dos Santos. O governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, disse hoje em tribunal que o processo de transferência dos 500 milhões de dólares para um banco no Reino Unido teve erros graves que não cumpriram as regras da instituição. Coque Mukuta.
O governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, disse em tribunal nesta quarta-feira que o processo de transferência dos 500 milhões de dólares para um banco no Reino Unido teve erros graves e que não cumpriu com as regras da instituição. Depois de ontem, o ex-ministro das Finanças e atual governador do Namíbia, Archer Mangueira, ter afirmado que foi ele quem aconselhou o presidente da República, João Lourenço, a suspender a transferência porque havia muito risco neste processo todo. O atual governador do Banco Nacional de Angola confirmou que o processo teve erros graves. Para Massano, para uma transferência desta natureza, era importante que se criasse um processo com fatura, contrato e nome da instituição. Uma operação que decorre com normalidade não deixa de ficar registada de forma oficial e não foi o caso desta operação, revelou Massano, indicando que o dinheiro foi enviado em agosto de 2017, mas a operação só foi registada em dezembro do mesmo ano. A audiência do governador do Banco Nacional de Angola continuou durante todo o dia. Coque Mukuta, Luanda.
E nós vamos continuar a seguir este caso. Agora vamos falar de direitos humanos. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, disse que Angola registrou alguns progressos no respeito aos direitos de liberdade de expressão e reunião pacífica e permitiu a realização de vários protestos e marchas em todo o país. Mas diz também que a repressão a manifestantes e detenções de ativistas, ainda que por breve tempo, continuam. A organização referiu-se também a conflitos de terra e ao que diz ser discriminação contra muçulmanos. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações e disse-nos que, na generalidade, essas concordam com a análise da Human Rights Watch. Venâncio.
O líder da OSS Habitat, André Augusto, considera que em Angola continua a persistir a grande diferença entre o discurso oficial e a execução prática no que toca às liberdades cívicas.
O relatório está dentro daquilo que são as nossas constatações, na medida em que, na verdade, já existe alguma mudança, porque a forma como as autoridades abordam com as pessoas não é a mesma coisa como no passado. Quando os cidadãos solicitam as manifestações, não são negados. Eles logo vão para a rua, conseguem chegar à rua. Mas, infelizmente, ao contrário, aparece também a polícia continuando com as mesmas práticas repressivas. E é por essa razão que nós dissemos que notamos que há um descasamento do discurso político. De um lado, parece ter havido abertura, mas do outro lado, ainda as represálias continuam. É mesmo neste período da era João Lourenço que se criou aqueles dois grandes programas, que uma foi a Operação Transparência e a outra é a Operação Resgate. Estas duas operações violaram grandemente direitos humanos, criaram mais pobreza nas famílias.
O líder associativo disse que as operações Transparência e Resgate resultaram em grandes violações aos direitos humanos, tanto para angolanos como para estrangeiros. O ativista Alexandre Kwanga, coordenador da Associação Cultural e de Desenvolvimento dos Direitos Humanos em Cabinda, concorda com as constatações da Human Rights Watch, mas afirma que existem factos na região que esta organização não domina.
Não há liberdade de associações, não há liberdade de qualquer tentativa de manifestação. Até mesmo se tentar manifestar contra o paulismo, as pessoas serão detidas. Aqui ainda há 8 pessoas ainda presas do membro do MIC, que o mês passado, em dezembro do ano passado, dia 10, fizeram a tentativa de manifestação. Foram detidos 11, libertaram 3, mas hoje ainda estão lá, não se sabe porquê. Mas quando as autoridades comportam-se mal os servidores públicos, não consegue proporcionar aquilo que é direito do cidadão, esses não são denunciados. Se denunciar, não vai lado nenhum. Nem rádio se aparece, nem televisão se aparece. Porque aquilo é uma corrente de malfeitores. Então, para a cabina, o relator de Human Rights Watch não foi daquele que nós podíamos considerar cabalmente sobre violação de direitos humanos.
No entender de Bernardo Castro, da ONG Rede da Terra, o relatório da Human Rights Watch reflete aquilo que estamos a viver em Angola. O ativista diz que, no que tange aos direitos humanos, Angola continua a caminhar a duas velocidades.
E é por isso que muitas manifestações são reprimidas, é por isso que muitas pessoas que são usurpadas das suas terras não são devidamente, não são indemnizadas. E então, para nós, esse relatório reflete, portanto, aquilo que estamos a viver. Nós achamos que estamos em dois caminhos, portanto, abraçamos dois caminhos. Portanto, por um lado, a tendência é esta para abertura, para maior diálogo entre os decisores políticos e a sociedade civil. Mas, na realidade, isto não existe, né? E poderíamos apontar muitos exemplos, né, de programas que são elaborados e implementados, portanto, excluindo a sociedade civil.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E falando de direitos humanos, o dia 5 de janeiro de 1993 é um dia trágico para o Namíbia. No recomeço da guerra, centenas de pessoas foram mortas, muitas asfixiadas em contentores e atirados para valas comuns. A UNITA diz que a abertura política, a que se vive agora em Angola, pode ser uma oportunidade para um enterro condigno dessas vítimas. Armando Chicoca.
Partido do Galo Negro na província do Namíbia procura entendimento com o governo provincial local para um enterro condigno de mais de 600 pessoas assassinadas e atiradas para as valas comuns no dia 5 de janeiro de 1993, segundo disse hoje o secretário provincial do Namíbia da UNITA, Domingos da Graça Misé.
A vala comum do cemitério do Calumbilo e a vala comum do cemitério do Tomboa. Portanto, foram muitas vidas, são muitos corpos enterrados ali. Aquilo que se contabilizou passa de 600 pessoas. Mas pronto, nós não queremos fazer ressuscitar alguma tendência. Somos pela paz e lutamos por ela. E o que nós queremos é, de fato, que haja um enterro condigno dessas pessoas. Portanto, nós vamos fazer o que podemos fazer, mas esperando que o governo, de fato, também compreenda essa nossa posição. E que os familiares, até agora, não têm uma certidão de óbito dos seus entes queridos. Daí que nós, de fato, como partido político e que fez parte da situação, que mais sofreu com essa situação, então achamos por bem que devemos, de fato, levantar esse caso e merecer uma discussão séria num fórum que o próprio governador quiser que se discuta.
No Domingos da Graça Misé, sublinha que a reclamação das famílias para um funeral condigno enquadra-se na abertura da democracia e reconciliação nacional, protagonizada pelo atual presidente da República, João Lourenço, o que era impossível negociar no passado.
Até funcionários do governo morreram nesse tal dia. Inclusive, indivíduos ligados à JMPLA. Só pelo fato de falarem um mundo, morreram nesse dia. Portanto, houve um exagero, na verdade. Que graças a um comandante que andou aqui na altura, aqui na província do Namíbia, é que, de fato, poupou-se vida de algumas pessoas. Porque senão seria demais. Seria demais. Mas isso pertence ao passado. Nós não queremos construir o futuro agarrados ao passado. O passado é apenas para recordar e ganharmos alguma experiência para fazer melhor no futuro. No entanto, o que nós queremos é apenas que haja um enterro condigno desses companheiros.
Em todos os anos, familiares, amigos, sobreviventes e políticos em geral depositam flores nas valas comuns onde jazem os restos mortais das vítimas do genocídio tribal de 5 de janeiro de 1993. Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Conforme nós noticiamos, o administrador municipal de Benguela, Carlos Guardado, que é também primeiro secretário do MPLA, nessa cidade, foi colocado em prisão preventiva depois de ter sido detido acusado de peculato, corrupção, tráfico de influência e furto doméstico. O João Marcos foi buscar a reação do governador provincial, Rui Falcão.
não me diz nada. Os órgãos funcionam, devemos respeitar um princípio constitucional, que é o princípio da solidariedade institucional. No demais, nós vamos continuar a trabalhar.
Não temos comando administrador, diretores provinciais devem ser chamados, porque há processos neste sentido.
Se for essa a decisão da justiça, que assim seja. Os poderes estão separados, nós temos cada um fazer o seu papel.
O jurista explica, Eduardo, explica que a prisão pode durar 12 meses, mas sublinha que tudo depende da tramitação processual. Ela, João Marcos, para Foz da América.
Obrigado, João. E agora vamos para uma zona rica de gente pobre. É o que se pode dizer das Lundas, onde abundam os diamantes, mas a pobreza é enorme. Várias famílias de comunidade das zonas de exploração de diamantes da Indiama, na Lunda Norte, dizem estar a passar mal e pretendem a ajuda do Estado para saírem da situação em que se encontram. Algumas mulheres, que dizem ser viúvas de antigos trabalhadores da diamantífera estatal, estão em Luanda, à procura de ajuda do governo. A Indiana respondeu ao Manuel José.
São várias as famílias que vivem em localidades onde há exploração de diamantes nas Lundas e queixam-se da falta de tudo, como por exemplo oportunidade de escola para os seus filhos, assistência médica e medicamentosa, entre outras necessidades. Algumas destas mulheres estão em Luanda à procura de ajuda do Estado para a solução do seu problema.
Não tem comida, não tem água. Isso é sofrimento da pessoa. Como nós que vamos viver? Criança fica doente, leva no hospital, vai dar receita, vai comprar que é para salvar criança. Para comer criança. Sofrimento nós que temos.
Nos últimos filhos que eu tinha, nenhum que estuda. O presidente da Indiama tem Ilumina, tem EDM. Quando ele, trabalhadores que vão trabalhar aqui, só tem que sair de Luanda ou do Sul. Nosso filho não. Só nos filhos vivem no roubo, vivem no carimba. No carimba também para carimbar é fazer assim. Isso não é bom assim. Nós não temos nenhum apoio da Indiama. Não temos. Nem tratamento, nem falar que é o quê. Não, nós não temos apoio da Indiama. Nós só vivemos assim. Sofrimento. Por isso, nós estamos aqui governo para ver essa situação.
Nós colocamos esta questão ao PCA da Indiama a propósito da ação social da companhia nestas zonas onde operam. E a resposta de José Ganga Júnior foi esta.
A questão da senhora da Voz da América, das áreas mineiras, temos exatamente esse sentimento. Extremamente urgente trabalhar depressa e bem. Pretendemos exatamente também desenvolver a atividade agropecuária, da indústria, etc. Temos o caminho, só que não ser efetuada diretamente pela Indiama. A Indiama tem que criar condições. Já temos o programa, temos os produtos a serem desenvolvidos para também empregarem essas milhares de pessoas numa base da promoção do empreendedorismo. Vamos lutar para que consigamos fazer efetivamente esse programa, porque é, de facto, de mudar a situação atual.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está o João Santa Rita. E nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio em Bubba, a Rádio Leste em Gabu. E mais tarde vamos ter duas outras rádios na Guiné-Bissau, a Sitjanoko, também em Gabu, e a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Cabo Verde, a partir da segunda meia hora, vamos estar com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número para o ouvinte nos contactar no WhatsApp, para nos enviar uma crítica, uma sugestão, uma foto ou um vídeo, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E agora vamos para Malanje falar de hospitais. A maioria dos hospitais municipais, centros e postos de saúde nessa província estão com dificuldades em fornecer medicamentos aos pacientes das consultas externas. Isaías Soares.
No bairro Vanvala, município de Malanje, o centro de saúde, com um atendimento diário de mais de 200 doentes em consultas de pediatria, medicina, ginecologia, obstetrícia, pré-natal e pericultura, a farmácia está com déficit de remédios há já algum tempo. A enfermeira da unidade hospitalar pública na periferia, Teresa João Sebastião Kijika.
Neste momento não temos medicamento nenhum mesmo, até antipalúdico não temos mesmo. Tem ruptura, sim, tem ruptura.
Dois médicos, 15 técnicos de diagnóstico e terapêutico garantem o funcionamento da unidade que recebe utentes provenientes do centro da cidade e de vários bairros periféricos e com uma capacidade de internamento de 24 horas de 20 pacientes. O diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Avantino Sebastião.
Em termos de medicamentos e capacidade de resposta, praticamente a maioria dos centros, o único exame que se faz é teste rápido de malária e fármaco que eventualmente possam ter neste medicamento, maioritariamente é antipalúdico. Mais do que isso, não tem como responder.
O Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado retirou das administrações municipais uma rubrica que permitia a compra de medicamentos e equipamentos.
Não tendo esta rubrica, eles não conseguem adquirir esses meios. Passaram a depender do depósito, mas como aquilo é um comprimento, é uma gota praticamente no oceano. O que a gente distribui e entra mal dá para uma semana. Muitas das vezes vão para essas unidades, poderão ter seringa e outros, mas nem sequer às vezes têm material para fazer curativo, para fazer uma sutura, de casos simples.
A ausência de serviços especiais nos hospitais, centros e postos de saúde nos municípios de Malanje justifica a demanda nos hospitais regional, materno-infantil, sanatório municipal da capital da província. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje em Inglaterra, um bom jogo em perspectiva para a Taça de Inglaterra. O Manchester United recebe o Wolverhampton. Wolverhampton e o United empataram o jogo anterior a 0 golos, pelo que há que repetir, e agora no campo do Manchester. Vai ser bom. Ontem, o Tottenham de José Mourinho passou à fase seguinte, eliminou o Middlesbrough 2-1. Suspiro de alívio para Mourinho. A sua equipa não ganhou os seus últimos 4 jogos e, portanto, esta vitória sabe bem. Tottenham, entretanto, contratou o jovem do Benfica, Gelson Fernandes, por empréstimo, 18 meses, com opção de compra. É o primeiro contrato de Mourinho no Tottenham, que não vai bem este ano. É uma opção para o meio-campo da equipa de Mourinho. O Benfica ontem, sem Gelson Fernandes, claro, venceu o Rio Ave para a Taça de Portugal. Foi difícil, 3-2. Benfica esteve a perder por 2 vezes. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Mas o mais importante era vencer, fazer um bom jogo. Acho que foi um grande jogo de futebol, 2 boas equipas. Sabíamos das dificuldades que iríamos encontrar, pela competência da equipa técnica, pela competência do Rio Ave.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica. Já o treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, estava desiludido com o resultado.
E um treinador, obviamente, fica, nesta altura, não satisfeito com o desfecho do resultado, mas fica extremamente orgulhoso pela competência, pela organização e pela capacidade da minha equipa.
Carlos Carvalhal, do Rio Ave, no outro jogo de ontem, Porto também sentiu dificuldades em bater o Varzim da 2ª Divisão, 2-1. Sérgio Conceição é o treinador do Porto.
Nossa obrigação era passar, passámos. Eu acho que podíamos ter feito mais em termos divisionais. De qualquer das maneiras, é sempre difícil jogar contra uma equipa que se apresenta num bloco baixo, inteligente na forma como queria atacar a nossa baliza quando recuperava a bola.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Hoje, Paços de Ferreira e Famalicão disputam passagem à fase seguinte da Taça Portugal para se juntarem, portanto, ao Porto e ao Benfica. Basquetebol americano, NBA, Milwaukee Bucks no topo da Conferência Leste. Ontem bateu à vontade o New York Knicks 128-102. Não é surpresa, Knicks está em penúltimo lugar nessa conferência. Em último está o Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, que ontem jogou em casa e ganhou. Bateu o Phoenix Suns por 123-102. 110. Bruno Fernando não jogou. Quarto jogo consecutivo sem jogar, tem estado ausente devido ao falecimento da sua mãe. Vamos a ver se já está em campo na sexta-feira, quando o Atlanta Hawks defrontar o Santo António. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Os ouvintes ouviram nesta primeira meia hora que a Human Rights Watch publicou um relatório sobre os direitos humanos em África, abordou Angola, abordou também Moçambique e acusa o governo moçambicano de perseguição a jornalistas. Fátima Mibir, coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento em Moçambique, diz que de facto em Moçambique os jornalistas são intimidados. E há também uma campanha que usa todos os meios, campanha essa, contra os defensores dos direitos humanos.
Usam também as redes sociais para fazer ataques contra jornalistas, para fazer perseguições contra jornalistas, name and shaming contra jornalistas, contra os defensores de direitos humanos, contra os ativistas, para fazer uma campanha de ódio e de intolerância contra as organizações da sociedade civil, apelidando-as de agentes de mão externa. Estas são questões profundas de governação.
Era Fátima Mibir, coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento de Moçambique. Na segunda meia hora vamos falar mais desta questão, portanto do relatório da Human Rights Watch sobre Moçambique. E na nossa terceira meia hora, na agenda africana, o Amâncio Miguel vai entrevistar, portanto, Fátima Mibir sobre uma vasta gama de assuntos relacionados com Moçambique, incluindo, claro está, os direitos humanos. Isso na segunda meia hora, e quem vai estar a cargo dessa segunda meia hora é precisamente o Amâncio Miguel. Mas para já, vamos ficar com a música de Bana, que quer a ajuda do compadre Francisco.
Hostia, cá está para mim, já me senti uma diabo está largado. Com o padre Francisco me socorrer, temporal já levava um fio. E alberca de Habana cheia, está na lava ribeira da esfera de Azim. Calça rolado de canela, e assim canta de último grau. Com o padre Francisco me socorrer, temporal já leva meu fundo. Francisco, me socorrer. Temporal já leva-me fundo. Hoje a casta para mim, já senti uma diabo está largado. Com o padre Francisco, me socorrer. Temporal já leva-me fundo. E a alberca de Habana cheia, está na lado ribeira da espera de Azim. Calça rolada de canela, e assim perto até o Padre Francisco, me socorrer. Temporal já leva minha fundo. Com Padre Francisco, me socorrer. Temporal já leva minha fundo. Menino na costa, chaves passado pra tradição, moda indica pra acabar. Fadiga de apanhar, meus flancos e conta fazer. Hoje dia de acabar, socorro preto de afichar. Com o padre Francisco, meu socorrer. Temporal já leva minha fundo. Francisco, me socorrer. Minha alberca de Habana cheia.
ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. 15 de janeiro de 2020, aqui em Washington. São 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique, são 19h30. Em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E 4h30 da tarde, em Cabo Verde. Ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, o Partido Democrático aqui nos Estados Unidos, que detém a maioria na Câmara dos Representantes, anunciou que o congressista Adam Schiff vai liderar a equipa de acusação que no Senado vai pedir a impugnação do presidente Donald Trump. O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, apresentou a demissão do seu governo nesta quarta-feira, no anúncio inesperado feito após o presidente Vladimir Putin ter defendido mudanças na Constituição. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Presentes em Pemba, Cabo Delgado com a Rádio Sem Fronteiras e em Maputo, a capital, com a Rádio ZFM. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza na capital Praia, na Guiné-Bissau, Rádio Papagaio em Buba, Sixaoco e Leste FM em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau, com a Rádio Pijigiti e a capital FM. Também pode acompanhar esta emissão e notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na internet www.voaportugues.com. Nas redes sociais, basta escrever VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção, Daniel Brown. E na engenharia do som, o Misha Dubinsky. 12 horas e 32 minutos. As notícias a esta hora com o João Santarita.
O Partido Democrático, que detém a maioria na Câmara dos Representantes, anunciou que o congressista Adam Schiff vai liderar a equipa de acusação que no Senado vai pedir impugnação do presidente Donald Trump. Schiff liderou as investigações na Câmara dos Representantes e a sua nomeação foi anunciada poucas horas antes de terem sido entregues ao Senado as acusações aprovadas pela Câmara dos Representantes, que está neste momento a votar sobre esta questão. O presidente Trump reagiu descrevendo a acusação como uma aldrabice feita por democratas que nada fazem. A porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, disse também que a acusação é uma mentira, acrescentando que o presidente espera ser absolvido pelo Senado.
O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, apresentou a demissão do seu governo nesta quarta-feira num anúncio inesperado feito após o presidente Vladimir Putin ter definido mudanças na Constituição. Na sua intervenção, Medvedev disse que, enquanto governo da Federação da Rússia, e citamos, devemos dar ao presidente do nosso país os meios de tomar todas as medidas que se impõem. Fim da citação. Mais cedo, no seu discurso anual sobre o Estado da Nação, Vladimir Putin propôs um referendo sobre mudanças constitucionais abrangentes que devem transferir poderes da presidência ao Parlamento e ao primeiro-ministro, uma medida que, segundo críticos, poderia permitir ao próprio Putin continuar no comando do país depois de deixar o Kremlin. Putin disse ser favorável a uma mudança da Constituição para dar à Duma, a Câmara Baixa do Parlamento, o poder de escolher o primeiro-ministro e demais membros do governo. No poder como presidente ou primeiro-ministro desde 1999, Vladimir Putin, de 67 anos de idade, deve sair em 2024, quando o seu quarto mandato presidencial terminar.
Dois soldados sudaneses foram mortos durante um ataque das forças de reação rápida a duas bases do Serviço Nacional de Informações e Segurança, onde na terça-feira irrompeu uma rebelião contra a reforma da instituição. A informação foi avançada hoje pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Osman Mohamed Al-Hassan, que justificou o ataque com a rebelião dos agentes da polícia secreta que se opuseram a um montante de pensão de reforma. Por seu lado, o general Abdel Fattah al-Burhan afirmou que não se vai tolerar qualquer golpe de Estado contra a Revolução Sudanesa. Fattah al-Burhan preside ao Conselho de Soberano, um órgão composto por civis militares, encarregado desde o verão passado de conduzir a transição política após o golpe que derrubou o antigo presidente Omar al-Bashir.
O presidente do Irão, Hassan Rouhani, apelou hoje à unidade nacional na sequência de uma onda de protestos contra as autoridades após o derrube de um avião civil ucraniano em que morreram 279 pessoas. O Irão tinha inicialmente afirmado que o avião se tinha despenhado por razões mecânicas antes de admitir que tinha sido abatido por mísseis do seu comando. No seu discurso, Rouhani disse que devem ser as autoridades militares a pedir desculpa se houver algum atraso em revelar a verdade. O presidente disse ser necessário mudar o modo como o país é governado e apelou às entidades eleitorais para não proibir a participação de candidatos às eleições de 21 de fevereiro. As autoridades ucranianas disseram, entretanto, que especialistas iranianos deveriam chegar hoje à Ucrânia com as chamadas caixas negras do avião para se começar o estudo das mesmas.
Entretanto, a Amnistia Internacional denunciou que muitos manifestantes em todo o Irão foram baleados pelas forças de segurança nos dias 11 e 12 de janeiro durante manifestações contra o governo, que depois de ter admitido que derrubou o avião de passageiros. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos criticou o que chamou de uso ilegal de força e de repressão violenta aos manifestantes por parte das forças de segurança, que, segundo disse, usaram balas reais, balas de borracha e gás lacrimogéneo para impedir as manifestações. Philip Luther, um dos responsáveis da Amnistia Internacional, disse que a utilização ilegal de força nas recentes manifestações faz parte daquilo que ele descreveu como uma longa tradição das forças de segurança iranianas.
São 12 horas e 36 minutos aqui em Washington e acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Entre outros assuntos, iremos falar do relatório de direitos humanos da Human Rights Watch, que assinala melhorias em Angola e faz críticas a Moçambique, país que ainda registra a perseguição de jornalistas e também aqueles que omitem opinião. Moçambique, hoje é o dia da tomada de posse do novo presidente Filipe Nyusi para o seu segundo mandato.
Eu, Filipe Jacinto Nyusi, juro por minha honra.
Um juramento para mais 5 anos como presidente da República. Numa praça com milhares de convidados, Filipe Nyusi recebeu os símbolos do poder, dando início ao seu segundo mandato. Um mandato que promete vai fazer a diferença na história do país.
O mandato que hoje inicia será decisivo na nossa história atual e no nosso futuro como país.
Da economia à sociedade, cultura ao desporto, combate à corrupção e criação de emprego, Nyusi deixou promessas para todos os setores, mas o compromisso âncora está na questão da paz.
Continuaremos a apostar na preservação da paz como condição indispensável do desenvolvimento. Continuaremos, nem que isso nos custe a vida, a defender e promover a paz.
Personalidades ouvidas pela VOA em Maputo, em torno destas promessas, são unânimes em classificá-las de uma continuidade do primeiro mandato. Os acadêmicos Ernesto Macuaco e Ismael Moussa deixam as suas opiniões.
Na verdade, se prestarmos atenção, foi basicamente uma continuação dos compromissos lançados no primeiro mandato, da primeira investidura dele. O destaque para este mandato vai mais para a questão da consolidação da paz, como ele referiu. Aqui ele vai ter que enverdar esforços, né, extremamente elevados.
Eu creio que, havendo recursos, eu creio que cumprindo-se na íntegra com aquilo que está previsto, é possível implementar-se este programa. Agora, não tenhamos muita ilusão, quer dizer, 5 anos não é muito tempo, mas pelo menos pode-se dar os passos para que nos anos seguintes possa-se avançar com muito mais força.
Continuidade ou não, os antigos presidentes da República, Joaquim Chissano e Armando Guebuza, dizem que as promessas devem ser abraçadas por todos.
O discurso dele foi o resumo de todo o seu pensamento no que deve ser esta segunda fase da sua governação.
Eu penso que resta-nos a nós todos moçambicanos, sob a sua direção, trabalhar para que a paz chegue o mais rapidamente possível, para que haja mais justiça, para que haja maior unidade entre nós.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Apote, trazendo aqui as reações e também as primeiras palavras de Felipe Nhusse, que tomou posse hoje para o seu segundo mandato como presidente de Moçambique. Ele venceu as eleições a 15 de outubro de 2019. Um segundo mandato que, segundo analistas, deverá ser marcado sobretudo pelo estabelecimento definitivo da paz em Moçambique. Também na cobertura da tomada de posse de Felipe Nhusse está em Maputo o Alfredo Júnior.
Várias personalidades moçambicanas marcaram presença na cerimónia de investidura para o segundo mandato de Felipe Nhusse, que elegeu a paz como caminho de esperança para todos. O escritor Mia Couto e o bispo Dom Carlos Mazzini consideram que Nhusse deixou a esperança de inclusão e diálogo, únicos caminhos que podem levar à paz efetiva no país.
Eu acho que esse caminho tem que ser um caminho de atitude, de comportamento, de cultura. Não basta que seja intenção política, tem que haver uma coisa que é assumida no cotidiano. Isto é, quando eu olho para alguém que não é do meu partido político, embora eu não tenha nenhum, mas eu tenho que saber que eu tenho que escutar essa pessoa, com vontade de escutar e com vontade de perceber que ele pode ter razão.
Eu penso que nesta governação, o presidente Felipe Jacinto Nhusse, com todo o povo moçambicano, vão ser capazes de consolidar a paz e abrir novos horizontes para o desenvolvimento de Moçambique. Portanto, estamos com muita esperança e queremos apoiar em oração e em trabalho.
O presidente moçambicano referiu que, no segundo mandato, o seu governo irá dar passos decisivos rumo à fome zero numa economia que vai ter na produção de gás como motor, o que Mia Couto acredita que poderá alavancar o desenvolvimento do país.
Há aquela ideia de que eles são sempre uma maldição e que só correu bem na Noruega. Eu acho que isso é uma desconsideração, uma desqualificação à partida de que os africanos não podem fazer bem. Podem fazer bem. A possibilidade de que esse recurso seja visto como apenas uma contribuição e não a contribuição e não a economia de Moçambique.
Nhusse apresentou a agenda para melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos através do trabalho e emprego, o que para a economista Luísa Diogo e analista Ercita Sigaúque é possível implementar, desde que o plano funcione de forma integrada.
Este discurso foi uma reafirmação, com uma grande visão, muita clareza.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, reportando nas condições possíveis em Maputo, na Praça da Independência, naquilo que foi a tomada de posse de Felipe Nhusse para um segundo mandato. Maputo, entretanto, está na expectativa para o anúncio dos nomes que Felipe Nhusse vai escolher para o seu segundo governo. 12 horas 43 minutos aqui em Washington. Acompanha a emissão vespertina da Voz da América. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch diz que Angola registrou algum progresso no respeito aos direitos à liberdade de expressão e reunião pacífica e também permitiu a realização de vários protestos e marchas em todo o país, mas a repressão e manifestações e detenções de ativistas, ainda que por pouco tempo, continuam. Esta organização refere também a conflitos de terra, ao que diz serem discriminação contra muçulmanos, outras violações registradas em Angola. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, foi buscar reações e diz-nos que, na generalidade, são reações de indivíduos que concordam com a análise da Human Rights Watch.
O líder da OSS Habitat, André Augusto, considera que em Angola continua a persistir a grande diferença entre o discurso oficial e a execução prática no que toca às liberdades cívicas.
O relatório está dentro daquilo que são as nossas constatações, na medida em que, na verdade, já existe alguma mudança, porque a forma como as autoridades abordam com as pessoas não é a mesma coisa como no passado. Quando os cidadãos solicitam as manifestações, não são negados. Eles logo vão para a rua, conseguem chegar à rua. Mas o infelizmente é o contrário. Aparece também a polícia continuando com as mesmas práticas repressivas. E é por essa razão que nós dissemos que notamos que há um desfazamento do discurso político. De um lado, parece ter havido abertura, mas do outro lado, ainda as represálias continuam. É mesmo neste período da era João Lourenço é que se criou aqueles dois grandes programas, que uma foi a Operação Transparência e a outra é a Operação Resgate. Estas duas operações violaram grandemente direitos humanos criaram mais pobreza nas famílias.
O líder associativo disse que as operações de transparência e resgate resultaram em grandes violações dos direitos humanos, tanto para angolanos como para estrangeiros. O ativista Alexandre Kwanga, coordenador da Associação Cultural e de Desenvolvimento dos Direitos Humanos em Cabinda, concorda com as constatações da Human Rights Watch, mas afirma que existem factos na região que esta organização não domina.
Não há liberdade de associações, não há liberdade de qualquer tentativa de manifestação. Até mesmo se tentar manifestar contra o paludismo, as pessoas serão detidas. Aqui ainda há 8 pessoas ainda presas do membro do MIC, que no mês passado, em dezembro do ano passado, dia 10, fizeram a tentativa de manifestação. Foram detidos 11, libertaram 3, mas hoje ainda estão lá, não se sabe porquê, mas quando as autoridades cometem, comportam-se mal, os servidores públicos não conseguem proporcionar aquilo que é direito do cidadão, esses não são denunciados. Se denunciar, não vai lado nenhum. Nem rádio se aparece, nem televisão se aparece. Porque aquilo é uma corrente de malfeitores. Então, para a Cabinda, o relator de Human Rights Watch não foi daquele que nós podíamos considerar cabalmente sobre violação de direitos humanos.
No entender de Bernardo Castro, da ONG Rede da Terra, o relatório da Human Rights Watch reflete aquilo que estamos a viver em Angola. O ativista diz que, no que tange aos direitos humanos, Angola continua a caminhar a duas velocidades.
E é por isso que muitas manifestações são reprimidas, é por isso que muitas pessoas que são usurpadas das suas terras não são devidamente, não são indenizadas. E então, para nós, esse relatório reflete, portanto, aquilo que estamos a viver. Nós achamos que estamos em dois caminhos, portanto, abraçamos dois caminhos. Portanto, por um lado, a tendência é esta, para abertura, para maior diálogo entre os decisores políticos e a sociedade civil. Mas, na realidade, isto não existe, né? E poderíamos apontar muitos exemplos, né, de programas que são elaborados e implementados, portanto, excluindo a sociedade civil.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. São 12 horas e 47 minutos. No capítulo referente ao Brasil, continuamos a falar de direitos humanos, a Human Rights Watch critica a política ambiental do governo com ameaças à floresta e a comunidades que vivem na Amazônia. O aumento do desmatamento estaria relacionado a um afrouxamento por parte dos órgãos de fiscalização, bem como da polícia do governo de Jair Bolsonaro, que, segundo a organização, é claramente contra o ambiente e contra os direitos humanos. Álvaro Lugero Andrade.
De janeiro a setembro de 2019, o número de multas por desmatamento ilegal caiu 25% em relação ao mesmo período de 2018, diz o relatório daquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, que citou ainda a morte de indígenas por quem chama ladrões de terra e apontou o dedo à política de Jair Bolsonaro, como diz Maria Laura Caninão, diretora da Human Rights Watch no Brasil.
A retórica do presidente Bolsonaro, juntamente com as ações e retórica do ministro do Meio Ambiente e de outras autoridades, criaram um ambiente de permissividade na região amazônica. Um ambiente em que essas máfias criminosas, essas redes criminosas, agem com absoluta impunidade, que não só lucram com a extração ilegal da madeira, mas lucram também cometendo uma série de outros crimes, que vão desde corrupção, lavagem de dinheiro, a fraude documental, grilagem e outros crimes mais, apropriação do patrimônio público, de terras públicas.
Aquela organização cita ainda outras violações, como perseguição aos meios de comunicação e organizações não governamentais e a adoção pelo presidente Jair Bolsonaro de uma agenda contra os direitos humanos com a transcrição de uma frase atribuída a Bolsonaro, de que criminosos deveriam, estou a citar, morrer na rua igual baratas, fim de citação. A Presidência da República não reagiu e o ministro do Ambiente prefere analisar primeiro o documento.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro, que dentro de cerca de 10 minutos volta aqui em emissão para a terceira meia hora de emissão, que irá destacar exatamente a questão dos direitos humanos, com conversa mais alargada com ativistas de direitos humanos de Moçambique e Angola. E voltamos exatamente a Angola para dizer que o dia 5 de janeiro de 1993 é trágico para o Namíbia. No recomeço da guerra, centenas de pessoas foram mortas, muitas asfixiadas em contentores e atiradas para valas comuns. A UNITA, o partido de oposição mais importante de Angola, diz que esta abertura política pode ser uma oportunidade para um enterro condigno dessas vítimas. Reporta Armando Chicoca.
O Partido do Galo Negro na província do Namíbia procura entendimento com o governo provincial local para um enterro condigno de mais de 600 pessoas assassinadas e atiradas para as valas comuns no dia 5 de janeiro de 1993, segundo disse hoje o secretário provincial do Namíbia da UNITA, Domingos de Graça Misé.
A vala comum do cemitério do Calumbilo e a vala comum do cemitério do Tomboa. Portanto, foram muitas vidas, são muitos corpos enterrados ali. Aquilo que se contabilizou passa de 600 pessoas. Mas pronto, nós não queremos fazer ressuscitar alguma tendência. Somos pela paz e lutamos por ela. E o que nós queremos é, de fato, que haja um enterro condigno dessas pessoas. Portanto, nós vamos fazer o que podemos fazer, mas esperando que o governo, de fato, também compreenda essa nossa posição. E que os familiares, até agora, não têm uma certidão de óbito dos seus entes queridos. Daí que nós, de fato, como partido político e que fez parte da situação, que mais sofreu com essa situação, então achamos por bem que devemos, de fato, levantar esse caso e merecer uma discussão séria num fórum que o próprio governador quiser que se discuta.
No Domingos da Graça Misé, sublinha que a reclamação das famílias para um funeral condigno enquadra-se na abertura da democracia e reconciliação nacional, protagonizada pelo atual presidente da República, João Lourenço, o que era impossível negociar no passado.
Até funcionários do governo morreram nesse tal dia. Inclusive, indivíduos ligados à JMPLA. Só pelo fato de falarem um mundo, morreram nesse dia. Portanto, houve um exagero, na verdade. Que graças a um comandante que andou aqui, na altura, aqui na província do Namíbia, é que, de fato, poupou-se vida de algumas pessoas. Porque senão seria demais. Seria demais. Mas isso pertence ao passado. Nós não queremos construir o futuro agarrados ao passado. O passado é apenas para recordar e ganharmos alguma experiência para fazer melhor no futuro. No entanto, o que nós queremos é apenas que haja um enterro condigno desses companheiros.
Em todos os anos, familiares, amigos, sobreviventes e políticos em geral depositam flores nas valas comuns onde jazem os restos mortais das vítimas do genocídio tribal de 5 de janeiro de 1993. Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Aqui nos Estados Unidos, os pré-candidatos democratas à eleição presidencial mediram forças ontem no último debate televisivo antes das importantes primárias de Iowa.
Os seis pré-candidatos democratas confrontaram as suas posições, algumas contrárias, sobre o comércio, saúde e política externa. E houve muitas críticas ao presidente Donald Trump e às recentes tensões com o Irão. O ex-vice-presidente Joe Biden. Perdemos a nossa posição na região, perdemos o apoio dos nossos aliados, o próximo presidente deve ser capaz de voltar a reunir os aliados, defendeu Joe Biden. Biden foi confrontado, no entanto, pelo senador Bernie Sanders sobre o apoio que o então senador deu à guerra no Iraque. E Sanders disse que teme que o confronto com o Irão possa piorar. Agora, o que eu temo muito é que tenhamos um presidente que esteja a mentir novamente e possa nos arrastar para uma guerra ainda pior do que a guerra no Iraque, advertiu Sanders. Preocupação semelhante tem o antigo presidente da Câmara de South Bend, Indiana, e veterano de guerra, Pete Buttigieg. Podemos continuar engajados sem ter um compromisso de tropas no terreno por tempo indeterminado, mas o presidente está a enviar mais tropas ainda, manifestou Buttigieg. Alguns dos candidatos querem reduzir a presença americana no Médio Oriente, com a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, a dizer que é hora de retirar as tropas americanas do Afeganistão.
Ninguém tem uma solução. Precisamos de retirar as nossas tropas de combate. Elas não estão a criar mais segurança para os Estados Unidos ou para a região.
Para o bilionário e estreante político Tom Steyer, é hora de uma nova abordagem sobre segurança nacional. Não se trata tanto de experiência, mas da capacidade de análise e decisão. Para quem nos ouve, todos sabem que ouvimos há 20 anos de erros do governo americano no Médio Oriente, disse Steyer. Os pré-candidatos democratas também procuraram mostrar qual deles está melhor preparado para vencer Donald Trump em novembro. Elizabeth Warren procurou dissipar a noção de que uma candidata estaria em desvantagem.
Uma mulher pode vencer Donald Trump? Olhe para os homens neste pódio. Coletivamente, eles perderam 10 eleições. As únicas pessoas neste palco que venceram todas as eleições em que participaram são as mulheres, Amy e eu.
Este foi o debate final antes dos eleitores democratas no estado do Iowa irem às urnas no dia 3 de fevereiro para iniciar o processo de escolha do candidato democrata à eleição de novembro.
E agora uma notícia relacionada com o tempo. A última década foi a mais quente de sempre, disse hoje a Organização das Nações Unidas. O diretor da Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas, Peter Thales, disse que as temperaturas altas deverão causar acontecimentos meteorológicos extremos este ano e nas próximas décadas.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje, em Inglaterra, um bom jogo em perspectiva para a Taça de Inglaterra. O Manchester United recebe o Wolverhampton. O Wolverhampton e o United empataram o jogo anterior a 0 golos, pelo que há que repetir, e agora no campo do Manchester. Vai ser bom. Ontem, o Tottenham de José Mourinho passou à fase seguinte, eliminou o Middlesbrough 2-1. Suspiro de alívio para Mourinho. A sua equipa não ganhou os seus últimos 4 jogos, e, portanto, esta vitória sabe bem. Tottenham, entretanto, contratou o jovem do Benfica, Gelson Fernandes, por empréstimo, 18 meses, com opção de compra. É o primeiro contrato de Mourinho no Tottenham. Tottenham que não vai bem este ano. É uma opção para o meio-campo da equipa de Mourinho. O Benfica, ontem, sem Gelson Fernandes, claro, venceu o Rio Ave para a Taça de Portugal. Foi difícil, 3-2. Benfica esteve a perder por 2 vezes. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Mas o mais importante era vencer, fazer um bom jogo. Acho que foi um grande jogo de futebol, 2 boas equipas. Sabíamos das dificuldades que iríamos encontrar pela competência da equipa técnica, pela competência do Rio Ave.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica. Já o treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, estava desiludido com o resultado.
E um treinador, obviamente, fica nesta altura não satisfeito com o desfecho do resultado, mas fica extremamente orgulhoso pela competência, pela organização e pela capacidade da minha equipa.
Carlos Carvalhal, do Rio Ave, no outro jogo de ontem. Porto também sentiu dificuldades em bater o Varzim, da 2ª Divisão, 2-1. Sérgio Conceição é o treinador do Porto.
Nossa obrigação era passar, passámos. Eu acho que podíamos ter feito mais em termos exibicionais. De qualquer das maneiras, é sempre difícil jogar contra uma equipa que se apresenta num bloco baixo, inteligente na forma como queria atacar a nossa baliza quando recuperava a bola.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Hoje, Paços de Ferreira e Famalicão disputam passagem à fase seguinte da Taça Portugal, para se juntarem, portanto, ao Porto e ao Benfica. Basquetebol americano, NBA, Milwaukee Bucks no topo da Conferência Leste. Ontem bateu à vontade o New York Knicks 128-102. Não é surpresa, Knicks está em penúltimo lugar nessa conferência. Em último está o Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, que ontem jogou em casa e ganhou. Bateu o Phoenix Suns por 123-110. Bruno Fernando não jogou. Quarto jogo consecutivo sem jogar, tem estado ausente devido ao falecimento da sua mãe. Vamos a ver se já está em campo na sexta-feira, quando o Atlanta Hawks defrontar o Santo Antônio.
Neste final da nossa emissão vespertina, um olhar para a imprensa americana, apenas o Wall Street Journal, hoje, que escreve que a China e os Estados Unidos irão assinar um acordo para aliviar a tensão comercial. Trata-se da primeira fase de um acordo comercial que inclui 200 mil milhões de dólares de compras de produtos americanos pela China. Ponto final, dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última página da nossa emissão. Destaque para a questão dos direitos humanos em Moçambique e Angola na página Agenda Africana. Continuação de uma ótima noite de quarta-feira. Boa noite.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 15 de janeiro, aqui temos cerca de 7 graus na capital americana. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos sempre no voaportugues.com, igualmente estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre que coloca referência VOA Português. Pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o nosso número é o mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584. Neste momento são 13 horas aqui em Washington. A produção é de Dan Brown. A assistência técnica é de Mitch Dubinsky. Álvaro Lugero Andrade aos microfones. Títulos de atualidade, Presidente Trump e Vice-Presidente chinês assinam primeira fase de um acordo comercial aqui na capital americana. Câmara dos Representantes envia a acusação formal de impugnação contra Donald Trump ao Senado para julgamento ainda hoje. Amnistia Internacional denuncia violações de direitos humanos contra manifestantes no Irão e no Sudão confrontos entre elementos da polícia secreta e exército deixam dois mortos. Na Guiné-Bissau, a CNE deve anunciar dentro de 72 horas resultados definitivos da eleição. Moçambique, Presidente Filipe Nyusi toma posse. Hoje, quarta-feira, na Agenda Africana, analisamos a situação dos direitos humanos em Angola e a Moçambique, de acordo com o relatório da organização Human Rights Watch.
Eu, Filipe Jacinto Nyusi, juro por minha honra.
São 13 horas e 1 minuto, vimos aí para antecipamos Moçambique, antecipamos aqui a entrada do Presidente Nyusi, mas já daqui a pouco vamos aí a Moçambique. Por agora vamos para Guiné-Bissau. A Comissão Nacional de Eleições anunciou hoje, há momentos, que vai divulgar os resultados definitivos da segunda volta da eleição presidencial de 24 de dezembro, dentro de no máximo 72 horas. A ata final foi assinada ontem por 10 dos 18 membros e, à luz dos resultados, Omaru Sissoko Embalo é o presidente eleito. Entretanto, a Voz da América apurou há momentos que a candidatura de Domingos Simões Pereira vai recorrer mais uma vez ao Supremo Tribunal de Justiça com pedido de nulidade do ato eleitoral do dia 24 de dezembro, alegando irregularidades, entre as quais fraude excessiva, utilização de carimbos falsos, números de inscritos superiores a de votantes e a não apresentação em 24 horas da ata de apuramento nacional. Agora sim, vamos para Maputo. Filipe Nyusi foi hoje empossado para o segundo mandato como presidente de Moçambique. O ato teve lugar na Praça da Independência com muitas personalidades nacionais e estrangeiras. Temos reportagem e temos reações com William Mapote.
Eu, Filipe Jacinto Nyusi, juro por minha honra.
Um juramento para mais 5 anos como presidente da República. Numa praça com milhares de convidados, Filipe Nyusi recebeu os símbolos do poder, dando início ao seu segundo mandato. Um mandato que promete vai fazer a diferença na história do país.
O mandato que hoje inicia será decisivo na nossa história atual e no nosso futuro como país.
Da economia à sociedade, cultura ao desporto, combate à corrupção e criação de emprego, Nyusi deixou promessas para todos os setores, mas o compromisso âncora está na questão da paz.
Continuaremos a apostar na preservação da paz como condição indispensável do desenvolvimento. Continuaremos, nem que isso nos custe a vida, a defender e promover a paz.
Personalidades ouvidas pela VOA em Maputo, em torno destas promessas, são unânimes em classificá-las de uma continuidade do primeiro mandato. Os acadêmicos Ernesto Macuaco e Ismael Moussa deixam as suas opiniões.
Na verdade, se prestarmos atenção, foi basicamente uma continuação dos compromissos lançados no primeiro mandato, da primeira investidura dele. O destaque para este mandato vai mais para a questão da consolidação da paz, como ele referiu. Aqui ele vai ter que enverdar esforços, né, extremamente elevados.
Eu creio que, havendo recursos, eu creio que cumprindo-se na íntegra com aquilo que está previsto, é possível implementar-se este programa. Agora, não tenhamos muita ilusão, quer dizer, 5 anos não é muito tempo, mas pelo menos pode-se dar os passos para que nos anos seguintes possa-se avançar com muito mais força.
Continuidade ou não, os antigos presidentes da República, Joaquim Chissano e Armando Guebuzá, dizem que as promessas devem ser abraçadas por todos.
O discurso dele foi o resumo de todo o seu pensamento no que deve ser esta segunda fase da sua governação.
Eu penso que resta-nos a nós todos moçambicanos, sob a sua direção, trabalhar para que a paz chegue o mais rapidamente possível, para que haja mais justiça, para que haja maior unidade entre nós.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Na revista económica, vamos começar com as principais bolsas europeias que estavam hoje em baixa, à meio da tarde, com os investidores à espera que os Estados Unidos e a China assinem hoje a fase 1 do acordo comercial entre os dois países, mas também esperam dados macroeconómicos dos Estados Unidos e da zona euro. As bolsas de Frankfurt e Paris desciam 0,01% e 0,11%, bem como a de Madrid e a de Milão, que recuavam 0,20% e 0,34%, respectivamente. Londres era a exceção, ao subir 0,08%. Os investidores também vão estar atentos ao índice de produção industrial da zona euro correspondente a novembro, bem como à inflação na mesma região do mundo. Em Angola, o índice de preços no consumidor nacional, ou seja, a inflação, registrou entre novembro e dezembro de 2019 uma variação de 1,93%, valor superior em relação ao período homólogo de 2018, que se situou em 0,45%. A variação homóloga situa-se em 17,06%, registando um decréscimo de 1,15 pontos percentuais com relação à observada em igual período do ano anterior. A classe de bebidas alcoólicas e tabaco foi a que registrou o maior aumento de preços, 2,61%. As províncias com aumento maior foram Bengo, Quando-Cubango, Uambo e Huila, enquanto Lunda Sul, Bié, Namibe e Cabinda tiveram o menor aumento de preços. Em Cabo Verde, o movimento de passageiros nos 9 portos do país cresceu quase 9% em 2019, ultrapassando pela primeira vez a marca de 1 milhão de pessoas transportadas. A este recorde, junta-se o de turistas em viagens de cruzeiro, cerca de 48.500, que visitaram o arquipélago de acordo com o relatório estatístico da Empresa Pública de Gestão de Portos, ENAPOR. Ao crescimento de 8,9% nos passageiros movimentados nos portos de 2018 para 2019, soma-se o aumento de 10,2% no ano anterior. Esta tendência de crescimento tinha já levado a administração da ENAPOR a prever a possibilidade de atingir a marca de 1 milhão de passageiros no ano de 2019. Nos Estados Unidos, a produção de petróleo deve avançar a 1 mil milhões de barris por dia em 2020 e atingir um recorde de 13.300 milhões, revelou a Administração de Informação sobre Energia, elevando a sua estimativa em relação ao aumento de 930 mil barris por dia projetado anteriormente. Para 2021, espera-se um crescimento de 410 mil barris por dia na produção americana. O boom do Shell, o petróleo não convencional, ajudou a fazer dos Estados Unidos o maior produtor de petróleo do mundo, ultrapassando a Arábia Saudita e a Rússia.
A 13:08 aqui na capital americana. A Human Rights Watch divulgou ontem o seu relatório anual sobre os direitos humanos em cerca de 100 países. Entre os Estados africanos de língua portuguesa, apenas Angola e Moçambique tiveram um capítulo no relatório. Na edição Agenda Africana de hoje, Amancio Miguel apresenta o documento e fala com ativistas de direitos humanos naqueles países.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Em Angola e Moçambique persistem violações de liberdade de expressão e outros direitos humanos. Os dois países, analisados pela organização Human Rights Watch, têm realidades diferentes na matéria. Angola, por exemplo, assinala melhorias, mas Moçambique não. Nesta agenda africana, especialistas de Angola e Moçambique fazem sua leitura sobre os direitos humanos partindo do documento da Human Rights Watch. Em tempo de promessas de abertura política e inclusão, a Human Rights Watch diz que Angola registra algum progresso no respeito aos direitos à liberdade de expressão e reunião pacífica, e permitiu a realização de vários protestos e marchas em todo o país. Mas a repressão a manifestantes e detenções de ativistas, ainda que por pouco tempo, continuam. André Augusto, da organização não-governamental SOS Habitat, comenta.
Nós temos estado a constatar detenções de pessoas que se manifestam pelos seus direitos. Detenções de ativistas nas Lundas, detenções de ativistas em Cabinda, detenções de ativistas em Luanda, que foram torturados quando o presidente da República estava na Assembleia Nacional. E para todos os efeitos, para o nosso caso, que acompanhamos milimetricamente o caso dos direitos humanos, ainda achamos que o Poder Executivo deve fazer muito para ver se consegue, então, criar uma balança, para que a balança tanto seja bem equilibrada em termos entre o discurso público ou o discurso político e a efetivação plena dos direitos humanos. Na verdade, já existe alguma mudança, porque a forma como as autoridades abordam com as pessoas não é a mesma coisa como no passado. Existem sim algumas mudanças em que, quando os cidadãos solicitam as manifestações, não são negados. Eles logo vão para a rua, conseguem chegar à rua. Mas, infelizmente, ao contrário, aparece também a polícia continuando com as mesmas práticas repressivas. E é por essa razão que nós dissemos que, portanto, notamos que há um descasamento do discurso político. O que nós queremos agora, que nós solicitamos ao Poder Executivo, é haver, portanto, um exercício que sabemos que não vai ser fácil, é um exercício pleno, exatamente, completamente difícil, mas dá para fazer, para exercitar, é o Poder Executivo tentar trabalhar com todos os seus órgãos no sentido de, portanto, trazê-los ao discurso, trazê-los à execução prática daquilo que é o discurso atual, para que realmente o respeito pela dignidade da pessoa humana seja realmente em Angola um fato. Bom, o relatório está dentro daquilo que são as nossas constatações, na medida em que, na verdade, o que provoca estes pontos de vista todos é o fato que eu acabei de aqui enumerar, que é um certo desfazamento, que de um lado parece ter havido abertura, ou parece que estamos a ter alguma abertura, mas do outro lado ainda as represálias continuam.
Era André Augusto, da SOS Habitat, uma organização não-governamental de Angola. No seu relatório, a Human Rights Watch escreve que entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro de 2019, a polícia angolana prendeu 63 ativistas pró-independência de Cabinda, antes de um protesto anunciado para comemorar o aniversário da assinatura do Tratado de Simambuluco, que deu o enclave o estatuto de protetorado da antiga potência colonial de Portugal. André Kwanga, da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos em Cabinda.
A liberdade é apenas uma prerrogativa de alguns privilegiados, sem saber que, afinal de contas, é um direito universal inalienável de todos os seres humanos. Em Cabinda, Human Rights Watch, ele tem tido alguns dados, mas em Cabinda não há liberdade, isso é uma verdade. Não há liberdade de associações, não há liberdade de qualquer tentativa de manifestação. Até mesmo se tentar manifestar contra o paludismo, as pessoas serão detidas. Então, em uma rede ótima, o relatório é positivo, a intenção, mas é que ele nunca teve realmente os dados cabalmente de violação de direitos humanos em Cabinda. Senão, aqui ainda há pessoas presas, 8 pessoas ainda presas, do membro do MIC, que no mês passado, em dezembro do ano passado, dia 10, fizeram a tentativa de manifestação. Foram detidos 11, libertaram 3 no mesmo processo, mas hoje ainda estão lá, não se sabe porquê. Só o procurador é que sabe, continuam a violar o próprio dispositivo legal, que pode, no entanto, criar paz, tranquilidade e harmonia nas pessoas. Então, para a Cabinda, o relator de Human Rights Watch não foi daquele que nós podíamos considerar cabalmente sobre violação de direitos humanos. Mas os dados que aferiram é positivo. No entanto, deviam mais ter em contato com a organização aqui existente, de ADCDH. Nós estamos aqui e pronto. Desde lá que tiraram o escritório em Angola, nunca mais tivemos contato com eles. Senão, violação de direitos humanos para Cabinda é uma situação gravosa, porque em Cabinda não existe liberdade. Essa é uma verdade. Não existe. Tudo que é tentativa das pessoas manifestar livremente, não só por via de marcha, até denúncia, aqui a denúncia só é feita, só pode denunciar aqueles que comportarem positivamente, é que estão denunciados em Cabinda, que é o contrário. A denúncia seria aqueles que comportaram negativamente. Mas aqui só se pode denunciar pessoas, ativistas que querem manifestar, ativistas que querem criar algumas palestras para a educação sobre a matéria de direitos humanos e a cultura jurídica. Mas quando as autoridades cometem crimes, as autoridades comportam-se mal, os servidores públicos não conseguem proporcionar aquilo que é direito do cidadão, esses não são denunciados. Se denunciar, não vai lado nenhum. Nem rádio se aparece, nem televisão se aparece. Porque aquilo é uma corrente de malfeitores. De facto, tem uma corrente de malfeitores.
André Kwanga, da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos em Cabinda. Em Angola, a Human Rights Watch critica ainda o encerramento de 39 mesquitas, principalmente na Lunda Norte, mas destaca a aprovação de uma nova lei que limita o exercício da liberdade religiosa, exigindo que as igrejas tenham pelo menos 100 mil membros para serem oficialmente reconhecidas, levando ao encerramento de milhares de locais de culto. O relatório reconhece a melhoria da situação dos direitos humanos ao destacar a descriminalização do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Em Moçambique, em ano eleitoral, diz a Human Rights Watch, a violência imperou não só na política, mas também por parte das forças de defesa e segurança que, ao tentarem combater atacantes na província de Cabo Delgado, prenderam e violaram os direitos dos jornalistas. Para Fátima Bimbir, coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento, está resulta do facto das autoridades não assumirem que Moçambique é um Estado de Direito.
Infelizmente, nós continuamos a ter um grande controlo do poder político, ou seja, do governo e do partido no poder, sobre os órgãos de comunicação público. Voltamos à situação que vivemos em 2010 e 2014, durante a governação de Guebuza, em que haviam lá montadas pessoas para veicular uma determinada mensagem para a sociedade, mas sem necessariamente promover o debate público útil, que faça as pessoas compreenderem os processos, se apropriarem dos processos, mas era mais de manipulação e de desinformação. Voltamos a ter esse contexto, vemos as mesmas pessoas que são chamadas ou que usam do espaço público, porque elas são anuídas a usar esse mesmo espaço público, usam também as redes sociais para fazer ataques contra jornalistas, para fazer perseguições contra jornalistas, name and shaming contra jornalistas, contra os defensores de direitos humanos, contra os ativistas, para fazer fazer uma campanha de ódio e de intolerância contra as organizações da sociedade civil, apelidando-as de agentes de mão externa. Estas são questões profundas de governação.
Fátima Mimbir concorda que a campanha eleitoral, da qual resultou a vitória de Filipe Nhusse, foi violenta e isso tem os seus riscos.
A campanha eleitoral foi manchada por atentados contra cidadãos que recebiam membros de outros partidos políticos nas suas casas, por cidadãos que se declaravam simpatizantes de partidos políticos, por contra membros de outros partidos. Portanto, nós vimos uma situação de intolerância, de falta de aceitação do pensamento e das escolhas dos outros. E Moçambique não vai dar passos para a inclusão enquanto nós não aceitarmos que os outros podem ter escolhas diferentes daquelas que achamos que tem que ser. Nem todos gostam da Frelimo, nem todos gostam da Renamo, nem todos gostam do MDM. É preciso respeitar isto. Hoje, quem ganha ou quem foi investido, porque o Conselho Constitucional, apesar de todas as irregularidades eleitorais, reconheceu a Frelimo e o seu candidato, os vencedores nestas eleições, seja para a presidência, seja para o parlamento, com esta maioria absoluta. Temos os governos provinciais que serão dirigidos pela Frelimo, as assembleias provinciais que serão dirigidas pela Frelimo. É assim que está montado o nosso xadrez político para os próximos 5 anos. Nem todos estão satisfeitos com isso, é verdade, mas o importante aqui é que a Frelimo tem uma responsabilidade muito grande. A Frelimo tem o desafio de mostrar que, apesar de haver moçambicanos que não votaram neles, eles estão ao serviço de todos os moçambicanos. Já não é o candidato da Frelimo, é o presidente da República. Portanto, esse discurso de o presidente da Frelimo ou o governo da Frelimo não é um discurso de unidade este, porque no momento em que eles são investidos, eles não são mais da Frelimo, eles são um governo do povo moçambicano. Agora, aqui há um problema constitucional muito importante que acho que pode nos ajudar a resolver esses problemas da exclusão. O primeiro problema constitucional é que na verdade não é constitucional, mas é de respeito à Constituição, é que a nossa Constituição diz que o Presidente da República não pode exercer em simultâneo funções privadas. Ser presidente de um partido político, secretário-geral de um partido político, é uma função privada. Então, a partir do momento em que nós temos um presidente que ao mesmo tempo é presidente de um partido político, e esse partido político é aquele que venceu as eleições, estamos perante uma situação em que dificilmente este presidente da República, que é um presidente de todos os moçambicanos, vai colocar em primeiro lugar os interesses de todos os moçambicanos, porque ele tem um partido que ele dirige e sobre o qual ele está a trabalhar para dar resultados. Então, nós temos é que garantir que o presidente da República não possa, em simultâneo, ocupar estas posições, porque isto esvazia, de certa forma, aquilo que é o sentido de inclusão.
A organização Human Rights Watch elogia Moçambique por avançar na legislação que protege as raparigas e mulheres. Mas Fátima Mimbir, embora concorde com isso, diz que é preciso investir na promoção e aplicação da lei.
Estamos a falar de um país com mais de 60% de analfabetismo, onde estas práticas de casamento prematuro ou precoce, a obrigação das meninas de casarem prematuramente, é imposta pelos seus pais, pelos seus progenitores ou pelas pessoas, os seus encarregados de educação, que na maior parte das vezes são pessoas que não têm conhecimento da legislação, não têm sequer acesso à informação sobre estes. Há um desafio ainda muito grande de fazer cumprir esta mesma lei, de fazer as pessoas compreenderem mais do que a repreensão ou a proibição legal, mas fazer as pessoas compreenderem do porquê que este tipo de práticas é negativa. Temos também a aprovação de uma lei da família que garanta alguma proteção da mulher, e muito concretamente estamos a falar da proteção das mulheres no que refere àquilo que é aquilo que são os seus direitos do ponto de vista dos bens que o casal ameaçou ao longo da sua vida. Nós víamos ao longo dos anos vários casos de pessoas que eram despojadas das suas próprias casas porque havia fragilidades legais. Portanto, são grandes avanços que o país deu, mas continuamos a ter desafios, obviamente, na sua implementação.
E assim foi a Agenda Africana aqui na Voz da América, hoje em análise o relatório da Human Rights Watch em relação aos direitos humanos. Falamos com ativistas de Moçambique e Angola. Sou Luiz Miguel, até para a semana.
Continuam a acompanhar a Voz da América, são 13 horas e 24 minutos. Vamos à música, de Angola. MCK traz o tema Cadáver Andante.
Vamos festejar!
Eu acho que é Deus.
Diretamente de Medina, Zambala.
Vamos celebrar, vamos comemorar, meus bravos. Eu quero ver os punhos firmes, cerrados no ar. São 10 anos de trincheira de ideia. 6 anos de nutrição e um de proibido.
Eu sou o oitavo do agregado, filho do camponês, mãe solteira, bastardo. Eu sou um escravo assalariado, preto da favela, pobre segregado. Conheço o inferno, já estive lá. Bairro Margoso, aka Xabá. Não há creche, colégio, mesa de babá. Naquele fim do mundo, Jesus é Xabá. Pobreza é escola, te ensina a viver. Essa é a regra, matar ou morrer. Macarof na cintura, bula no bolso. Proibido errar, a vida não traz esforço. Na mochila eu trago CDs. Freestyle da hora pra encantar o freguês. Eu tinha um quarto no Josina Machel. Entrava e saía, parecia um bordel. A quem entrou e não achou saída. O diabo mora lá, que é beco sem saída. Chicago no crime, mena na bebida. Camonha tá maluco, Madô morreu de sida. Provavelmente já estaria morto. Em guerra, doença ou mesmo de aborto. MCK é fruto da fé. A mulher que me educou não escreve nem lê. Deus existe, eu sou obra do templo. Abracei a luz e hoje eu dou exemplo. Deus existe, eu sou obra do templo. Abracei a luz e hoje eu dou exemplo.
Se eu tô vivo até agora,
eu acho que é Deus.
Se hoje eu tô formado,
eu acho que é Deus.
3 álbuns no mercado,
eu acho que é Deus.
Eu tenho o povo do meu lado,
eu acho que é Deus.
Se eu tô vivo até agora,
eu acho que é Deus.
Se hoje eu tô formado,
eu acho que é Deus.
3 álbuns no mercado,
eu acho que é Deus.
Eu tenho o povo do meu lado,
eu acho que é Deus.
MCK, aqui antes das notícias, para atualizar nesta quarta-feira, aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata, que detém a maioria na Câmara dos Representantes, anunciou que o congressista Adam Schiff vai liderar a equipa de acusação que no Senado vai pedir a impugnação do presidente Donald Trump. O anúncio foi feito horas antes de terem sido entregues ao Senado as acusações aprovadas pela Câmara dos Representantes. Trump já reagiu dizendo que a acusação é uma aldrabice feita por democratas que nada fazem. O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, apresentou a demissão do seu governo hoje no anúncio inesperado feito após o presidente Vladimir Putin ter defendido mudanças na Constituição. No discurso anual sobre o Estado da Nação, Vladimir Putin propôs um referendo sobre mudanças constitucionais abrangentes que devem transferir poderes da presidência ao Parlamento e ao primeiro-ministro. 2 soldados sudaneses foram mortos num assalto das forças de reação rápida, 2 bases do Sistema de Serviço Nacional de Informações e Segurança, onde na terça-feira irrompeu uma rebelião contra a reforma da instituição. A informação foi avançada hoje pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Osman Mohamed Al-Hassan. assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Neste dia 15 de janeiro, de todos se despedem Dan Brown, Misha Dubinsky e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.